começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rizzo e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado essa semana é o Lucas Salles. Se você não conhece o Lucas, ele é ator, repórter, humorista, um monte de coisa, inclusive podcaster. Soube que ele está iniciando aí um projeto de podcast. Vamos ouvir histórias de Lucas Salles. Sei que ele já fez Malhação no passado, acho que há bastante tempo. Ele já foi repórter do CQC e já foi repórter do Pânico na Band, além de vários filmes e coisas que ele fez aí. E eu quero ouvir um pouco da vida de Lucas Salles e a história que ele tem pra nos contar, que ele já me deu um spoiler, a gente conversou agora há pouco no WhatsApp, e ele falou, cara, eu já até sei que história que eu vou contar, e ele me deu, assim, o local onde ele estava e o que aconteceu pra desencadear a história que ele vai contar daqui a pouco, que eu, obviamente, não sei ainda qual é, mas me preocupou muito o início da história ali, porque, cara, tem tudo pra ser uma tragédia, e talvez seja a primeira história de tragédia do Eu Tava Lá, mas o Lucas falou, não, fica tranquilo que a história é boa. Então tá bom, se a história é boa, estamos ligando para a pessoa certa. Daqui a pouquinho vamos falar com o Lucas Salles, ouvir as histórias da vida dele, ouvir a história que ele tem para nos contar, mas primeiro preciso dar um recado muito rápido. E esse recado é aquele tradicional dos nossos amigos do Canivete Suíço dos meios de pagamento, o PicPay, uma plataforma excelente para você fazer pagamentos remotamente nesse momento em que estamos vivendo aqui a pandemia do coronavírus, onde ninguém quer fazer pagamentos tocando em ninguém ou tocando em maquininhas e apertando botões. Com o PicPay você consegue fazer pagamentos remoto pelo nome de usuário da pessoa ou escaneando um QR Code de diversas formas muito fáceis e sem contato físico, que é o mais importante de tudo. Com o aplicativo do PicPay você consegue também assinar o Eu Tava Lá, se tornar um assinante do podcast que ajuda o projeto a se manter no ar e ainda recebe conteúdo exclusivo toda semana. Para você se tornar um assinante do Eu Tava Lá, é só acessar o site eutava.lá/assine. Lá tem o link para você baixar o PicPay e tudo que você precisa fazer ali, que é bem simples, na verdade, para assinar o podcast, tornar-se um pique assinante. Eu nunca usei esse termo, né? É meio ruim, na verdade. Então vou continuar não usando. Mas tornar-se um assinante do podcast é um pique pagador, porque a partir do momento em que você assinar, você vai receber 100% de cashback. O PicPay vai devolver 100% do valor da sua assinatura e você pode usar esse dinheiro para fazer o que você quiser dentro do PicPay, que é basicamente qualquer coisa, como pagar e parcelar boletos, transferir dinheiro para seus amigos, comprar jogos na Steam, colocar crédito no seu cartão, bilhete único, sei lá o que mais você puder fazer lá no PicPay. Você vai encontrar muitas alternativas e formas fáceis de pique pagar todo mundo que você está devendo e pique receber dinheiro dessas pessoas também. Agora sim, sem mais recados, vamos ligar para o Lucas Salles e ouvir que história ele tem para contar para a gente.
Estimado Brian Rizzo, tudo bem com você?
E aí, Lucas, boa noite, cara. Tudo bem? Tudo ótimo aqui.
Tudo ótimo. Ai, que bom, bom te ouvir. Eu nunca sei falar direito seu sobrenome, Rizzo, Riccio, como é que é? É italiano?
É, então, agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que Riccio é muito bonito, mas a gente sempre fala Rizzo, né?
É, acho que abrasileirado seria
abrasileirado Rizzo. Abrasileirado é Rizzo, é. Mas a tua pronúncia aí foi maravilhosa.
Muito grazie, uma pronúncia italiana. Acho que italianizando seria Riccio.
Eu acho que pode ser.
Porque duas consoantes têm som de H. É tipo Machino. E são dois seis aí. Parece que é Relâmpago Machino. Sei lá, tô criando agora. Engraçado. Relâmpago McQueen é um nome muito bom, inclusive.
Excelente, é um nome maravilhoso. Cara, como é que tu tá aí nessa quarentena louca, pensando sobre a vida?
Tô muito louco, mas engraçado, eu tenho visto que eu fui, digamos assim, sem ir pra uma ideologia religiosa, mas eu fui abençoado. Eu costumo usar essa palavra muitas vezes e eu tenho muito medo de ser mal interpretado levantando alguma bandeira religiosa. Sempre, eu tenho muito esse receio. Não que eu tenha vergonha da ideologia religiosa que eu segui.
Claro.
Que é o satanismo. Mentira. Não que eu tenha vergonha da religião que eu segui, mas usar termos religiosos, né, pode acabar ofendendo o outro. Tipo, fica com Deus. Eu reparei que tem muita gente que não responde fica com Deus. Sabia?
Sério? Eu acho que eu não falo fica com Deus.
Eu falo porque eu fui criado com duas avós, né? Então, toda hora, então tá bom, beijo, fica com Deus. Uhum. E tem muita gente que fala, tá bom, valeu. Mas aí tem gente que fala, fica com ele também. É muito louco. Eu começo a ver e falo, essa pessoa tem indícios de ser ateísta. Aquela ali tem indícios de ser católica, apostólica romana. Bom, mas voltando ao assunto. Eu me sinto abençoado porque eu tô trabalhando, Tô fazendo alguns outros projetos.
Uhum.
Inclusive até projetos podcasters.
Maravilhoso. Não sei ainda. Projetos podcasticos.
Podcast. Engraçado, eu só queria fazer um adendo. Eu ouço muito, eu tava lá.
Sério, que legal.
Muito, muito, muito. Eu amava a frase 2019 é o ano do podcast. 2019 é o ano do podcast.
É, eu acho que 2020 é o ano do podcast.
É, 2020 é o ano de sobreviver. Se a gente sobreviver, vai ser o ano de tudo. Se a gente conseguir sobreviver a 2020, a gente vai poder fazer o que a gente quiser. Menos comer morcego numa sopa.
Pelo amor de Deus, não façam isso. Muito bom.
E ah, cara, eu tenho trabalhado com podcast, tô trabalhando outras formas, outras plataformas também, outros produtos.
Legal.
Então, eu não parei pra fazer um curso ainda, eu quero muito fazer, eu não parei pra ser produtivo, eu tô só trabalhando, tô só existindo. Se eu não trabalhar, ferrou, né?
É o que tu falou, 2020 é o ano de sobreviver e tu estar sobrevivendo já é uma vitória. E além de sobreviver, tu tá fazendo tudo isso, então 100% de aproveitamento.
Mas eu sou sempre isso, sempre tento fazer muita coisa, isso às vezes é um erro, sim, porque eu tento fazer muita coisa e atrapalha as coisas. É aquela velha história, né? Quem faz tudo acaba não fazendo nada.
Ah, eu entendo, mas sei que muita gente fala isso, mas também não consigo adaptar pra minha vida. Eu também sou uma pessoa que tô sempre fazendo coisa.
E dá pra fazer, né? Vai dando, assim.
Vai indo.
Eu fico muito feliz que os limites, eles são sempre maleáveis.
São.
Tipo assim, a gente tem que entregar isso amanhã. Aí, putz, eu não entreguei, não terminei. Ah, não, fica tranquilo, a gente alterou a data. Vai ser pra daqui a 2 semanas.
Tá.
Você fala, putz, que bom, cara. É nessas horas que eu falo, pô, graças a Deus. Não enaltecendo uma atitude divina, só pela expressão mesmo.
Tu falou que tu tem medo de ser mal interpretado. Acho que uma coisa que a gente aprende com o tempo é que sempre a gente vai ser mal interpretado. Então, azar. Sim. Qualquer coisa que tu falar, vai ter alguém que vai entender errado. Então, não te preocupa.
Total, total.
Não te preocupa que tu já tá sendo mal interpretado.
O Thiago Leifert falou nesse BBB, só pra situar aí os seus ouvintes até dos próximos anos. A gente tá falando aqui durante o ano de 2020,
sim,
tá a Covid-19, sim, a pandemia e tudo mais.
Exato.
A quarentena. E aí teve o BBB 2020, que foi um incrível BBB, e o Thiago Leifert falou uma frase muito legal pros participantes. Fiquem tranquilos. Todo mundo na Terra já foi cancelado um dia na internet.
Exato, cara. É verdade.
Você já foi cancelado. E se você não foi, relaxa, vai chegar a tua hora. Não fique com ciúmes.
Exato, exato.
Por isso que eu tento não ser mal interpretado, mas também tô cagando. Dane-se.
É, porque tu vai ser de qualquer forma. É muita gente que ouve a gente e que consome o que a gente tá fazendo. Inclusive, acho que cabe aqui, pra quem eventualmente não te conheça, na tua apresentação, tu falar algumas das coisas que tu fez. Porque eu tô ligado que tu é um cara que trabalha muito tempo, né? Isso, inclusive, me deixou muito feliz quando eu soube que tu tá fazendo podcast, porque, pô, primeiro eu fiquei feliz de saber que tu já tinha ouvido Eu Tava Lá.
Pô, ouço direto.
Cara, muito legal. E segundo, de saber que tu tá interessado e fazendo podcast já há algum tempo aí, porque tu é um cara que manja muito de todas as mídias que eu conheço, assim. E saber que tu tá interessado nisso e desenvolvendo trabalhos também em podcast, me deixa muito feliz, porque é sinal que o podcast tá dando certo.
Poxa, Brian, muito obrigado pelas palavras. Eu conheço a mídia podcast e eu costumo dizer, quando eu vou apresentá-la para fazer alguma ação com alguma empresa, eu tenho esse porém, né? Eu sempre tento me vender.
Perfeito.
Eu sempre tento me representar. Eu não gosto muito, eu gosto de agente, amo agente, mas eu não gosto muito de ser representado só pelo agente. Eu gosto quando tem, sabe, olho no olho, quando você conhece a pessoa, quando você tá lá,
sim, pô,
vamos fazer isso, vamos fazer essa ação, vamos fazer esse podcast. Quando você realmente sabe, você vê quem tá fazendo aquele conteúdo.
É legal.
Então, quando eu vou apresentar o podcast, a mídia, para alguns anunciantes, eu sempre digo, prestem atenção, pois foi a primeira mídia on demand. Antes de existir qualquer Netflix, antes de existir qualquer Amazon Prime, até o YouTube, já existia o podcast. Tô certo ou tô errado, Brian?
É verdade. Não, tá certíssimo.
Você tinha que baixar pra ouvir e podia ouvir aonde você quisesse. Você podia, exato, passar pro seu iPod, pro seu MP3, podia ouvir no computador. Não sei se dava pra ouvir no celular naquela época, mas às vezes até dava, dependendo do modelo.
Eu acho que dava, mas os celulares não estavam muito preparados, né? Era um pouco trabalhoso. Até os que dava, tu tinha que transferir por USB, sei lá. Era meio complexo.
Tipo isso. Então, eu sempre, digamos assim, eu sempre valorizei muito o podcast. E quando eu comecei a ouvir lá atrás, e quando eu entendi o podcast, quem me apresentou foi um grande amigo meu, chamado Rafael Castro.
Tá.
Eu tinha, 13, 14 anos de idade. Quando ele me apresentou o podcast, eu falei, putz, que legal isso, é uma conversa, é rádio, basicamente.
Eu tenho pra mim,
não querendo menosprezar o podcast, que eu acho isso muito importante, mas é um filho do rádio. é um filho, claro, da comunicação radialística, de você poder se comunicar com pessoas ao mesmo tempo, de ter uma conversa até mesmo sozinho, de contar uma história como é o Eu Tava Lá, é um storytelling incrível, ou de você ter simplesmente entretenimento, é uma bateção de papo, é, pra você ouvir durante a Hora do Rush, mas são todos os formatos que eu acho que nasceram no rádio, né?
Sim, sim, eu acho que o podcast tá pro rádio como o YouTube pra TV, assim, é uma forma, inclusive muitos canais de TV passam pro YouTube depois, os programas depois que eles já foram ao ar, né? Assim como várias emissoras de rádio também colocam em formato de podcast programas que já foram pro ar em algum momento. Que é ótimo para tu poder consumir na hora que tu quer, né? Que é o grande lance do On Demand.
Exatamente. E quando eu descobri o podcast, eu fiquei muito empolgado, fiquei muito feliz, porque eu sempre quis trabalhar com rádio. Sempre.
Que legal,
eu acho uma,
cara,
coisa sensacional você poder se comunicar apenas pela fala e você ter que desenhar usando expressões, usando palavras, usando um vocabulário, uma coisa
desafiador.
É difícil, mas ao mesmo tempo é muito gostoso. Por exemplo, o Eu Tava Lá é uma experiência incrível pro ouvinte, porque ele tá só ouvindo e ele tem que imaginar. Então, quanto mais as pessoas passam detalhes, mais legal é. Tem um episódio que eu amo, que meu pai é o agente, que é o 007, que é... Eu esqueci quem foi o convidado, mas ele tava comentando e eu amei essa história.
Foi o Magro Lima.
Exatamente. O pai dele é espião. E era muito legal porque ele contava direitinho, ele contava um titim por titim e eu ficava imaginando.
Sim, isso é
então
muito
isso
legal.
É tão gostoso. Isso é... A gente gasta nosso tempo ouvindo o podcast feliz da vida, quando tem uma parada bem legal, quando é uma parada bem estruturadinha. É claro que também não quero dificultar. É uma coisa que exige tempo, trabalho, exige dedicação. Eu também acredito, Brian, que exige um talento. É, vide por você, vide por outros podcasts também. O TDAH do Igor Seco também, que tem THD.
É o TH Show.
TH Show. O TH Show, até mesmo o... Tem o outro, o Treta Talks também, que eu gosto.
Sim.
Existe, tá,
né?
O da Mandinha, Esquizofrenias.
Pode crer.
É sensacional.
Pode crer.
Então existe sim talento. Também não vou facilitar, falar, ah, não, qualquer um pode ter um podcast. Tomara
muito
que
obrigado.
Todos tenham talento para poder exercer isso, mas eu acho que quem vai sobreviver a possível era dos podcasts são aqueles que vão desde sempre se dedicaram para isso.
Que legal.
Eu venho me dedicando ao trabalhar com podcast esse ano. Eu sempre quis ter podcast, sempre quis, mas eu tava entendendo como eu conseguiria encaixar isso na minha vida, na minha rotina.
Sim.
Então eu pensei, vamos fazer um formato que a gente consiga homenagear aquilo que eu conheço de podcast.
Sim.
Quando comecei a ouvir podcast, era cada um na sua própria casa, gravando talvez pelo Skype, por outras formas de gravações bem remotas, sempre falando do tema, episódios com mais de uma hora de duração, 1h10, 1h30, às vezes episódios de 2 horas, sempre falando um tema, sempre cultura pop. Falei, bom, vou fazer uma homenagem a esse podcast que eu via. Vou tentar fazer um podcast primeiro à distância, que é uma coisa que eu gosto também, como também eu tava lá, você sempre recebe uma pessoa por telefone.
Sim.
Falei, bom, vou fazer também um podcast por distância, vou reunir mais três pessoas, vou tentar fechar 4, e vou falar sobre assuntos atemporais. Por que atemporais? Que no meu ponto de vista, eu quero que a pessoa que venha me escutar escute vários episódios seguidos, que ela não gaste só 1h30, que é muito difícil de uma pessoa ter no dia a dia, que ela não gaste 1h30 só com episódio, que ela gaste 1h30 ouvindo 5 episódios. Então vamos tentar botar uma média de cada episódio ter 30 minutos.
Legal.
Então a gente tentou criar esse formato, que eu acho que a conversação é um formato já conhecido pelo grande público do podcast. Vamos tentar colocar um diferencial que é humor, mais humor que a gente sabe fazer, tirando sarro, brincando, improvisando, falando em cima, criando na hora.
Sim.
Quase um improve mesmo. E vamos tentar fazer sempre o episódio atemporal. Então o meu podcast, que é... A princípio se chama Sobretudo.
Uhum.
É a princípio. Ele se chama Sobretudo, mas é que tava. Como eu tava falando, então, a princípio, o meu podcast se chama Sobretudo. E a gente fala realmente sobre tudo e sobre todos os temas. Então a gente fala desde será que o Michael Jackson tá vivo ou não? Que isso é uma coisa que vai perdurar por... Bom, não sei, né? Pode ser que todo mundo morra em 2020 e apareça só o Michael Jackson.
Eu ia falar, a não ser que ele volte, né? Porque se ele não voltar, pra sempre vão ficar falando que pode ser que ele a qualquer momento volte.
Tá vivo ou não.
Exato.
E a gente gente também fala sobre extraterrestre, falamos sobre fantasmas, falamos sobre mãe. A gente fez um episódio falando sobre as nossas mães.
Muito legal.
E até mesmo folclore brasileiro, a gente fala sobre como usar a internet da maneira correta, como a gente utiliza a internet a nosso bem favor. Uhum. Então, a gente tenta falar sobre exatamente sobre tudo. E eu tenho me sentido muito feliz, porque as pessoas que ouvem gostam e mandam mensagem falando.
E é legal mesmo, cara. É muito bom. Eu escutei lá aquele episódio sobre Chaves, que foi um dos que vocês publicaram recentemente aí, e eu achei muito impressionante o trabalho de edição que vocês têm, porque geralmente podcast tem ou uma inserção ali para fazer uma vírgula entre um papo e outro, ou uma trilha e tal. Vocês têm, além da trilha e de tudo isso que eu falei, vocês têm algumas inserções de áudios, no caso do episódio do Chaves, dos personagens do Chaves conversando com vocês. E, cara, isso é um trampo muito gigante, cara. Vocês estão muito de parabéns, porque isso é uma coisa muito curiosa, assim, muito legal.
O nosso editor é o Johnny Drummond. Eu vim editando no início e tentei criar uma linguagem que fosse uma coisa gostosa, de que as inserções fossem... É muito louco, porque toda inserção
feito,
é artificial.
Cara.
Mas que as inserções fossem naturais, que elas surgissem no momento que você espera e ao mesmo tempo não espera.
É legal
então,
demais.
Então, o Johnny Drummond, que também é um integrante do podcast, e ele te ama, ele pediu pra eu te mandar um beijo.
Olha, que legal.
Mesmo.
Valeu.
Ele é muito seu fã de coração.
Pô, que
falou que você é uma das pessoas mais importantes de podcast. Ele consome podcast há 50 anos também, ouve tudo.
Que fã.
Ou é fã assíduo do Eu Tava Lá.
Inclusive, já faz a ponte, então, pra ele vir contar alguma história que não tava lá depois.
Cara, ele tem histórias incríveis, juro por Deus, incríveis. E aí o Johnny pegou, ele, pra mim, ele aperfeiçoou, eu chamo de Deus da edição. Uhum. Porque ele pegou, Deus não, eu chamo ele de Eva da edição. Porque ele pegou o Adão, que tava lá, e ele fez uma coisa muito melhor na edição, muito melhor mesmo.
Sim.
Eu falo, caraca, você me pegou, Adão criou a Eva. Ele que fez todo o episódio do Chaves. E todas as sessões ele faz com tanto orgulho, com tanto
que
carinho.
Legal, cara.
Agora, é muito louco, enquanto a gente tá gravando esse episódio, ele tá de férias. Ele pediu férias do podcast,
tá.
Porque ele tá fazendo curso, ele tá fazendo várias coisas ao mesmo tempo.
Uhum.
E o podcast, a gente tenta gravar duas vezes por semana.
Sim.
E ele falou, gente, eu não tô conseguindo, é uma demanda muito grande. E ele falou, pra não causar nenhuma alteração na qualidade do produto que eu considero boa, eu quero pedir férias, e aí a gente contratou outro editor, não tem problema nenhum,
certo.
E aí fomos, a gente continua agora com participações especiais, inclusive o Brian tá convidadíssimo a participar da gente,
pô, pra vai
falar
ser um prazer,
sobre
cara.
Tudo.
Vai ser um prazer, me convida aí que me diga o tema e a gente combina direitinho pra fazer esse episódio aí.
Maravilhoso.
Muito legal, cara, muito legal. E eu tava falando da tua apresentação, eu lembro que tu fez, assim, pensando de cabeça, eu lembro que tu fez Malhação há muito tempo atrás.
Sim.
Cara, quanto tempo faz isso? Foi qual temporada da Malhação?
Eu entrei na temporada de 2010, saí na temporada de 2012.
Tá.
Parecem que são só 2 anos, mas eu fiz 3 temporadas de Malhação seguidas.
Que legal.
Foi muita loucura. Nós fizemos, né, porque foi o mesmo elenco. A gente perdurou até 2012 e foi muito divertido. Malhação, eu vou tentar utilizar a expressão que todo mundo utiliza, né, que é um trampolim pra dentro da emissora da Rede Globo,
uhum.
Mas também é uma grande escola, fazendo essa analogia, né, é uma grande escola pra você aprender como funcionam as coisas dentro da dramaturgia na Rede Globo, porque você filma de segunda a segunda, praticamente.
Que doideira,
são
cara.
São 6 diárias pra 1 de folga.
Nossa.
Que é uma expressão no cinema que a gente utiliza. 6 por 1, você trabalha 6, descansa 1. 5 por 2, trabalha 5, descansa 2. 4 por 3, mais ou menos assim.
Entendi.
Na Malhação, você trabalha 6 por 1. Trabalha 6 dias da semana, descansa 1. E é muito louco, mas é muito gostoso, porque você tá... Bom, para a maioria das pessoas, a maior parte do elenco, é o primeiro trabalho na televisão, é uma exposição gostosa, uma exposição saudável, é um produto legal, reconhecido, onde quem entra, quer queira ou não, vai ter lá o acompanhamento diário de por mais de 20 pontos no Ibope, de pessoas de todas as faixas de idade, desde senhorinhas até criança. Então é o Brasil, uma parte do Brasil, pelo menos, te vendo, te acompanhando. Então é saudável, aquilo é gostoso.
Claro, claro.
Então é muito... Então tudo que tem de problema, tudo que você, quando ficar velho, ator velho ou comunicador velho, você fala, caraca, trabalhar 6 por 1, meu Deus, que loucura, que muita gente acha isso trabalhoso, né?
Uhum.
Quando você entra ali adolescente, o primeiro trabalho, você tá feliz da vida, você quer trabalhar 7x7, claro, 24 horas por dia. Só que a dificuldade maior é que Malhação, você faz participação em todas as cenas. Você pode ser o protagonista da sua cena, do seu núcleo, mas mesmo assim você vai estar fazendo figuração, digamos, entre aspas, na cena do coleguinha, porque as cenas são dentro da escola, são no pátio, é no botecão, vai no Gigabyte. Então sempre você tá sempre gravando. Então você entra 8 da manhã, sai 8 da noite, 9 da noite, e vai que vai. E você loucura, fica feliz, cara. Porque é uma experiência incrível. Você tá todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Hoje em dia, quando eu fiz, existiam sim as redes sociais, mas não era forte como hoje em dia.
É.
Hoje em dia você entra, talvez numa Malhação, você consegue seguidores incríveis e tal. E, obviamente, Bran, você sabe disso também, como eu, o ego é uma arma horrível, que eu tento sempre me afastá-la. O ego mata as pessoas e muda caráter.
Claro, muito louco isso, claro.
Muda caráter. Então eu não sei de coração se hoje em dia continua uma relação saudável. Porque quando eu entrei, não tinha competição pra ver quem tinha mais seguidor ou não.
Entendi.
Não tinha isso. Não tinha competição nenhuma. Todo mundo queria se divertir, todo mundo queria fazer evento, todo mundo queria sair gravava 10 horas, saía e queria ir pro evento, queria curtir, queria sair com os amigos, queria estar com a Malhação da galera. Então era tipo, eu me sentindo um grande ensino médio da vida. Estudando de manhã, trabalhando à noite.
Eu acho que hoje em dia, até nos ensino médios, de verdade, deve ter esse tipo de coisa já. Da rede social ali, da galera ficar fazendo selfie no meio da aula e vendo quem tem mais seguidor. Deve ser um inferno.
Eu acho que ficou pior os nichos que já existiam na nossa época. Que, obviamente, sempre na escola sempre existiu o grupinho do popular.
Sim.
O grupinho do pessoal nerd, do geek, o grupinho do pessoal que falta aula. Mas, assim, no final das contas, estava todo mundo no mesmo barco. Todo mundo queria passar de ano e curtir a vida e sobreviver o ano de 2000.
É.
Todo mundo queria isso.
Sim.
Agora, hoje em dia, não. Acho que hoje em dia essa parada de seguidor, de número, de conta verificada, de, ah, eu sou amigo de tal fulano, ah, eu entro de graça no tal evento, ah, e tal evento falou de mim, tal pessoa quer me pegar, tal pessoa que eu peguei. Fica uma parada tão louca, pô. Eu lembro da história que é tipo assim, na minha época, a parada divertida era quem ia a São Paulo e falava que se encontrou com a tiazinha. Ah, eu fui com a tiazinha, tipo,
nossa.
O cara era mentiroso, mas a gente, porra, que irado, e aí, como foi ver o programa da tiazinha? Hoje não, hoje se ele vier com essa mentira, eu vejo no Instagram falando, a tiazinha tá morando na África, cala a boca, olha a besteira que você tá falando. Perdeu muito a graça da escola, na minha opinião, muito a graça da escola.
Perdeu, mas eu fico muito feliz de ter terminado essa etapa da vida sem ter acesso ao Google durante a prova e sem ter rede social. Eu tô feliz de não ter pego essa intersecção, né, entre o smartphone e a escola.
Total. E depois da dramaturgia, eu acabei indo pra uma outra área da, digamos assim, da mídia que eu considero muito, que é o entretenimento.
Sim.
E que hoje eu me apaixonei, assim, loucamente pelo entretenimento na parte da comunicação. Até na parte da produção de entretenimento, da criação de conteúdo, mas eu me apaixonei mesmo, loucamente. Dramaturgia é uma delícia, mas chega uma hora, se você não tiver desafios, e se você não se autodesafiar em querer melhorar, em querer sempre criar coisas, e se você também não tiver essa liberdade, fica uma coisa batida.
Entendi.
Porque hoje em dia a gente trabalha em massa. Então um ator sai de uma novela, entra em outra, sai de uma novela, entra em outra.
Uhum.
E se você não pega um personagem interessante, se você não pega uma trama interessante, se você não for interessante, é mais um personagem que você passa desapercebido.
Entendi.
Sabe? Não é aquele personagem que marca. Vamos, digamos assim, Renata Sorrá fez aquele personagem que foi a
Nazaré.
Nazaré Tedesco. Obrigado, Brian. Tá mais noveleiro que eu. Fez a Nazaré Tedesco. Pô, parou multidões. Naquela época a gente nem sonhava. Tinha Orkut, olha lá. A gente nem sonhava que a gente hoje em dia dá mais valor pra quantos seguidores a Renata Sorrá tem. Tipo, nossa, ela é uma... A gente via o trabalho da dramaturgia. Hoje em dia, como a gente tá muito, eu acho que, pelo lado da rede social, quem é essa pessoa e não o que ela faz,
uhum.
Que eu acho que é uma parada muito louca, que pra quem trabalha com dramaturgia, com entretenimento, é o que você faz.
É.
É claro que o que você faz vai representar o que você é.
Sim.
Mas as pessoas querem saber quem é você, quantos números você tem, o que você já fez, como é que tá o seu shape. às vezes, as pessoas não querem saber o conteúdo que você produz, mas sim o número de visualizações que você tem.
Que é muito triste,
olha que,
né?
Louco, cara. Muito triste. Tipo, imagina isso. Imagina, ah, Nazaré Tedesco, que legal essa personagem. Mas quantas pessoas viram essa novela?
Uhum.
Tipo, não, cara. Peraí, olha o grande trabalho, o puta trabalho que essa atriz fez, tal, tal. Por isso que eu acho que se você não tiver desafios durante sua carreira como ator, pra mim não vira uma coisa gostosa. É diferente do entretenimento. que o desafio é diário.
Saquei.
No CQC, a gente tinha uma pressão muito grande de saber como é que tá a audiência. Sua matéria derrubou a audiência. Opa, sua matéria alavancou a audiência. Olha que legal. Ó, manteve. Entrou com 3.3, entregou com 6.6. Putz, vamos explorar isso.
É muita pressão, né, cara?
Faz mais... É muita pressão, mas é uma pressão gostosa. Eu, pelo menos, amei. Uhum. Era tipo assim, você tá lá no suíte, o diretor olha e fala, pô, sua matéria acabou com o programa. Porra, vamos melhorar isso. Aí você tem que estudar. Pô, mas por que que mudou? Por que que acabou? Por que que tirou? Por que que caiu a audiência? Porque tem o acompanhamento ali na hora.
Sim.
Ah, não, acabou a audiência porque voltou o break da novela, a novela voltou ao ar, todo mundo volta pra ver a novela. Ou, às vezes, por que que aumentou a audiência? Porque teve break, todo mundo mudou de canal, parou no CQC, a matéria tava incrível, todo mundo continuou no CQC.
Ficou. Legal.
Então você entende muito do comportamento humano trabalhando com a televisão, porque eu chamo de efeito Toshines. É, Toshines vende mais porque tá sempre fresquinho, ou é fresquinho porque vende mais? Na televisão é isso.
Entendi.
Quem é que dita a televisão? É a televisão, quem é que dita? É o que tá sendo passado pra quem vê, ou é quem tá vendo que dita o que vai ser passado?
Muito
então
bom.
É uma parada, tipo, mistura sociologia com futilidade de uma maneira que ninguém nunca imaginou. Imagina Platão dissertando sobre a Anitta. A televisão é isso.
Muito bom,
é Platão,
cara,
dissertando sobre a Anitta. E se tiver dando audiência, ele disserta sobre Ludmilla, sobre só pra contrariar, ele vai embora.
Muito bom, tu fez Pânico também, né?
Trabalhei no Pânico, cara, foram incríveis. Foram os dois últimos anos do programa, uhum, e eu me divertia muito. Eu trabalhei mais com política no Pânico, cobrindo todos os eventos de Brasília, uhum, todos mesmo. Peguei o impeachment da Dilma, peguei o impeachment do Eduardo Cunha.
Caraca!
Ação do Senado, Michel Temer quase sendo preso, Michel Temer escolhendo os ministros. Cara, foi sensacional. E eu trabalhei dois anos fazendo Brasília com um dos maiores comunicadores, na minha opinião, que é o Vesgo.
Pô.
E o cara também tem que participar, eu tava lá. Ele é um gênio, Brian. Gênio.
Que legal.
O cara tem história pra dar e vender.
Eu imagino,
o
cara.
O Vesgo é o tipo de cara que você só entrega o microfone na mão dele, vai com câmera e fala, preciso que você faça a pauta é. Você faça o aniversário do sobrinho do afilhado da Preta Gil. Ele vai te trazer a melhor matéria do sobrinho do afilhado da Preta Gil. O cara é incrível. Ele vai te trazer
melhor.
E ele,
cara,
dá um jeito. Ele conversa com o público no geral, que a gente chama o transeunte, a gente chama de público em geral.
Uhum.
Digamos que é uma pessoa que não seja famosa, é cidadão.
Sim.
Voz
sim.
Pop. A gente faz voz pop, faz povo fala, faz tudo, faz matéria, faz liga, faz campanha. Ele vai inventar uma campanha, ele vai inventar uma Sandálias da Humildade 2.
Nossa,
cara. Muitas ideias surgiam com o trabalho do Vesgo. O cara é gênio. E a equipe do Pânico, na minha opinião, por mais que tenha feito coisas, errou aqui um outro lá, e eu não julgo isso. Acho que é super comum, de verdade.
Vários, quantos, 10, 15 anos no ar, né, cara? Difícil de não errar em algum momento.
Exatamente. Pô, é louco, né? Assim, pra mim, o erro tá na margem da tentativa. Então deixa os caras, pô. Os caras criaram uma parada que não tinha. Pô, como é que você quer que eles não errem, né?
Quando eu te convidei pra participar do podcast, tu me deu uma sinopse de uma história que me deixou muito curioso e preocupado, mas que tu me garantiu que é tranquilo. Então, como é que...
É maravilhosa.
Cara, como é que pode essa história ser maravilhosa e que história é essa?
Vamos lá, Brian, eu te juro por Deus. Acredito que vai ser uma das melhores histórias do Eu Tava Lá.
Ô, louco.
Se prepare, ouvinte do Eu Tava Lá, que você vai amar. Seguinte, deixa eu explicar. Meu nome é Lucas Salles. Agora eu vou resumir tudo para a pessoa. Meu nome é Lucas, okay, Salles, eu tenho 26 anos de idade, eu trabalho como ator, como criador de conteúdo, roteirista, redator, diretor. Não sou bom em nada disso, mas pelo menos eu tento fazer desde sempre. Existe uma pessoa com quem eu me casei, o nome dela é Camila, e o sonho dela, desde que ela tem um aninho de idade, é morar na Disney.
Caraca.
Sonho da vida dela, sempre foi. E graças a Deus, olha aí, eu usando expressões religiosas, graças a Deus, os pais dela puderam ceder isso a ela, puderam fornecer isso a ela desde que ela era criança. Puderam levá-la à Disney, puderam passar as férias sempre do final do ano, passavam quando podiam, né, quando tinham condições, passavam na Disney. Sim. O pai dela sempre tentou, trabalhou o máximo possível para fazer com que ela fizesse um intercâmbio. Então, sempre investiram isso nela, incentivaram isso nela. Então, o sonho sempre esteve muito próximo, não é aquela coisa sonho distante. Ah, meu sonho é ter um restaurante, mas eu não sei nem cozinhar, eu não sei nem fazer uma administração. Tipo isso, entendeu?
Entendi.
Esse sonho sempre foi alimentado dentro dela e ela sempre manteve essa chama acesa. Então, tudo que ela fazia, por exemplo, todo o trabalho que ela trabalhava os 11 meses, quando chegava em dezembro, ela juntava todo aquele dinheiro dos 11 meses e ia pra Disney. Ia curtir férias na Disney, sempre, sempre.
Perfeito.
Bom, nós recebemos o convite para trabalho, eu e minha esposa. Eu tô resumindo bem, mas essa parte precisa ser resumida.
Tá.
Nós recebemos o convite para trabalhar numa produtora nos Estados Unidos, em Orlando.
Caraca.
O Paulo Baroni, a quem eu chamo de anjo da guarda, o meu primeiro anjo da guarda. Falou, ó, você quer trabalhar em Orlando? Na hora eu falei, óbvio.
Claro.
Eu tinha convite, eu tinha outras coisas para fazer aqui, eu tinha contrato aqui. Eu falei, não, óbvio, eu vou agora. Vambora. É o sonho da minha esposa.
Que legal.
Se eu posso ajudá-la a realizar esse sonho, eu vou embora. Vambora agora.
Claro.
A gente só se junta com outra pessoa pra agregar, né? Inclusive pra agregar na vida dela.
Maravilhoso.
Então eu falei, simbora, vambora, vamos lá. E começou a nossa batalha. Reunimos tudo, fizemos o nosso visa, o nosso visto pra trabalho, fomos trabalhar. Começamos a trabalhar, nos apaixonamos por Orlando. Ela, então, não preciso nem dizer, né? Já tava mais do que apaixonada.
Sim.
E ela falou, olha, quero morar aqui. Então tá bom, então vamos morar pra sempre. Então demos entrada no nosso green card, pegamos o nosso green card, residimos na Flórida, super felizes.
Que legal.
Só que eu tava trabalhando numa produtora brasileira.
Certo.
E eu aprendi inglês, assim, mal e porcamente, convivendo no dia a dia. Falei, caramba, cara, poxa, mas eu não sei falar inglês direito, agora eu vou morar, provavelmente, por uma questão de realidade americana, eu vou precisar ter mais de um emprego. Isso é uma outra coisa, não vou entrar nesse assunto, mas só fazendo um parênteses aqui, aquele personagem do Todo Mundo Odeia o Chris, que é o pai do Chris,
sim,
quando ele fala, ah, eu tenho 3 empregos, isso é um motivo de muito orgulho nos Estados Unidos, porque é uma economia que a gente sabe que é uma economia forte, mas ao mesmo tempo muito frágil.
Entendi.
Então, quanto mais empregos você tem, melhor a sua renda dentro de casa.
Tá, entendi.
Então, eu podia continuar meu emprego nessa produtora, mas eu tinha que também ter outros trabalhos para ter mais renda.
Certo.
Para até, né, poder pagar aluguel, poder, se a gente quisesse fazer alguma viagem, se a gente quisesse comprar alguma coisa, para pagar conta, para tudo.
Uhum.
Então, fui eu lá, comecei a fazer uma aula de inglês numa escola, uma escola pública dos Estados Unidos, uma escola pública para adultos, seria mais ou menos o equivalente aqui no Brasil ao EJA, o Ensino de Jovens e Adultos, sabe o que é?
Sei o que é, sim.
Então, eu me inscrevi no EJA, Ensino de Jovens e Adultos, e entrei nessa aula, nessa turma. E é uma escola pública de manhã, e são duas escolas, tá? Só para você entender. Pensa em dois quadrados.
Tá.
Tem um quadrado aqui, esse primeiro quadrado é da escola infantil, do ensino fundamental, então é da primeira série até o oitavo ano, tudo certinho, do CA até o oitavo ano, e o quadrado do lado é a escola dos adultos. Pronto, são essas duas escolas, só que elas estão no mesmo quadradão. Põe dois quadrados dentro de um quadradão grande. Pronto, são duas escolas dentro de um só território.
Dentro de um complexo só.
Exatamente, um complexo só, duas escolas. Uma escola para o jovem adulto, outra escola para criança, no mesmo horário.
Perfeito, temos a planta da escola na cabeça já. Mas calma aí, antes de ouvir a história do Lucas, momento Alura. Ele começou a descrever uma escola e eu lembrei que este é o momento ideal para você estudar sem sair da sua casa, porque ao contrário do Lucas, que ainda podia ir em escolas quando ele começou a frequentar aí e a viver a história que ele está começando a contar para a gente, agora não é o momento adequado para você sair da sua casa e fazer qualquer coisa. Então, já que você está aí, não está podendo ir para a escola, para a faculdade, para o trabalho, enfim, está tendo que fazer as coisas em casa, né, na medida do possível, como tem sido aí recomendado, você provavelmente tem também um pouquinho mais de tempo livre, e eu recomendo demais que você utilize esse tempo livre para estudar na Alura. Se você não conhece a Alura, ela é uma plataforma de cursos online, através do site alura.com.br/promoção/eu-tava-lá, você vai conhecer todos os cursos que a Alura oferece, e ainda receber R$100 de desconto, que podem ser utilizados em qualquer plano. A Alura oferece 3 planos, o plano Premium, o plano Premium Plus e o plano Max, cada um desses planos com alguns alguns recursos extras, mas todos eles já com os mais de 1000 cursos que a plataforma oferece. Nesse momento que estou aqui gravando este recado, tem 1108 cursos precisamente, e provavelmente na hora que você for acessar já vai ter mais, porque a Alura adiciona cursos a todo momento, cursos de tecnologia, inovação, gestão, muita coisa legal. Acesse o site, dá uma olhada nos cursos que eles oferecem e comece a se planejar aí para ter um currículo ainda mais legal graças à Alura, porque todos os cursos deles têm o certificado de participação e o selo, a garantia de qualidade dos cursos da Alura. Beleza? Agora sim, vamos continuar ouvindo a história do Lucas.
É, e são duas quadras de esporte, são duas lanchonetes, são tudo separado. São duas escolas, né? Só que no mesmo território.
Entendi.
É o Orange County.
Ok.
E aí, tô lá no primeiro dia de aula. Chego no primeiro dia de aula, felizaço. Beleza, vou embora pra casa. Segundo dia de aula, felizaço. Pô, bacana. Ih, irado, tô aprendendo aqui, que legal. E, Brian, de coração, é muito irado estudar numa escola americana, porque eu me sinto no filme da Sessão da Tarde.
Cara, eu ia falar isso. Rola aquele armário, assim, coletivo na parede?
Sim, eu tenho esse armário. Maravilhoso. Eu posso botar minhas coisas nesse armário. Eu tô esperando, até hoje, eu tô esperando os dois caras grandões do time de futebol americano me trancarem lá dentro. Eu falei, não, guys, stop, please. Não.
Tem um armário, assim, de troféus da escola, alguma coisa assim, não?
Tem, super com foto. É, tigre, é o Tiger, né? Uhum. O símbolo do colégio é o Tiger. Go, Tigers, go! Go, Tigers, go! É a escola, assim, é o 10 coisas que eu dei em você. Pronto, pega 10 coisas que eu dei em você. Eu tô nessa escola. Go, Tigers, go! É muito irado.
Que legal.
Bom, tava eu lá. Terceiro dia de aula, mesma coisa. Irado, bacana. Aí no quarto dia de aula, quase encerrando a primeira semana, né? Quarto dia de aula, eu cheguei na escola felizaço, pô. E uma observação. Na escola, você tem que deixar o seu celular e, digamos assim, objetos eletrônicos no armário, porque você não pode usar dentro da sala de aula.
Entendi.
Se você utilizar, na escola pública, tá?
Uhum.
Se você utilizar, o professor pega, dá o diretor, você só pode pegar no final da aula. Tipo isso.
Caraca.
No final do dia mesmo. É, uma parada super séria.
Uhum.
A hora do lanche, da tia do lanche, você só pode comer uma vez, você não pode comer toda hora.
Entendi.
É um prato pra cada um, uma vez. E é aquela gororoba mesmo, que a gente vê nos filmes, tipo dos Simpsons.
Dos Simpsons é foda.
Que a pessoa bota de mau humor, tá?
Entendi.
E aí, tô lá, na quarto dia de aula, tô lá. E aí, eu deixo meu celular. Aí, eu falei, cara, eu não vou deixar meu celular ligado, né? Eu vou deixar meu celular desligado.
Claro.
Pronto.
Claro.
Deixei meu celular desligado. Deixei meu iPod, que eu gosto muito de ouvir música, ouvir podcast.
Uhum.
Inclusive, eu ouço muito bom, que é o Eu Tava Lá.
Fica aqui a recomendação. Fica a dica aí pra ouvir.
Fica a dica. Deixei no armário, tranquei o armário, pum, troquei, botei a chave no meu bolso, fui com a mochilinha, os caderninhos, tal, entrei na escola, comecei a anotar. E agora eu vou tentar descrever como é a minha mesa pra estudo. É, no Rio de Janeiro a gente chama de carteira.
Uhum.
Eu não sei se no Sul, se vocês chamam de outra coisa.
Chama de classe.
É. Carteira onde você coloca o seu livro, o caderno pra anotar as coisas.
Sim, a mesa.
É a mesa, né? A minha mesa, a minha carteira é muito pequenininha, muito. Pra você ter uma ideia, faz o seguinte, se você estiver sentado, você junta as suas duas coxas, uma do lado da outra, e imagina um pedaço de madeira retangular em cima delas. É o tamanho da minha carteira.
Entendi.
É isso.
Nesse momento eu imagino todas as pessoas juntando as coxas enquanto escutam o podcast.
É, e é uma, imagina um retângulo em cima da coxa e imagina que ela seja um pouquinho alta, o banco também é alto.
Tá.
Mas não é tão alto assim, é uma altura, sabe, aqueles banquinhos de bar? Um pouquinho mais alto de banquinho de bar.
Aham. Uhum.
Mas mesmo assim é pequenininha, você só consegue colocar aqui, ó, botar a perna e pronto. Só que não consegue nem cruzar as pernas.
Nossa, tá.
Nada. Se quiser cruzar, não consegue cruzar. Então, beleza. Sentei na minha escola, professor Josh, o nome do professor, tava escrevendo no quadro, lembro, claro, o nome do Josh, muito importante o Josh, e eu não sei ainda falar muito bem inglês, lembre-se, eu estou no meu quarto dia de aula.
Quarto dia, não, tudo começando.
E ele ensinando, cara, ele já tava avançado, ensinando preposições, futuro, tal, 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 a will back, tal, 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 ele usou a cena do filme, que tem telão, isso é muito legal, usou a cena do filme do Exterminador pra falar que aquela frase teoricamente tá errada, porque tipo, eu vou voltar,
uhum.
Na verdade é tipo, você tem que falar, vou voltar, Tipo, é muito, ele usou alguma expressão desse tipo.
Tá, entendi.
Que é tipo assim, falar, eu vou pra praia, eu vou pra praia. É tipo falar isso, entendeu?
Saquei.
Aí, e ele tava explicando uma parada assim, eu posso ter entendido errado, gente. Calma aí, vocês vão entender, vocês vão sacar o que eu posso ter entendido errado. E eu tô aqui anotando no caderninho, feliz da vida. E Brian, uma coisa muito importante que eu não disse antes pra, né, criar um suspense.
Certo.
Na escola americana, pelo menos na que eu estudo, na Orange County, existem três sinais, três lâmpadas dentro de cada sala. Uma amarela, uma azul e uma vermelha.
Tá, é tipo um semáforo de daltônico, assim.
Não, mas é tipo, sabe, de polícia que fica girando?
Ah, sim, tipo giroflex.
Isso. A lâmpada amarela é pra caso tenha algum incêndio. Teve algum incêndio na escola, gira aquela lâmpada amarela.
Importante.
A lâmpada azul é pro caso de algum tornado, de algum furacão, porque como eu moro em Orlando, na Flórida.
Acontece.
O estado da Flórida é cercado por mar.
É.
Então não chega a ser uma ilha, mas ele é um pedacinho, tipo assim, digamos assim, imagina um funil. Imagina que a Flórida é o pedaço fininho do funil, por onde sai a água.
Entendido.
Então a água fica dos dois lados, tem mar dos dois lados. Então o risco de o estado da Flórida ser atacado por um tufão, por um tornado, é muito grande. Então, inclusive, todo ano tem a época de tornado, que é setembro,
sim,
outubro, se eu não me engano. E tem a terceira e última lâmpada, que é vermelha. Essa lâmpada vermelha é pra caso entre alguém armado na escola.
Caraca.
Infelizmente, isso é uma realidade. Eu ia falar uma realidade triste, mas se é uma realidade, já é triste, né? É uma tragédia que existe nos Estados Unidos.
Sim.
Eu não vou usar o termo hábito, eu me recuso a usar isso, porque se eu disser termo hábito, normaliza um pouco essa atitude brutal.
Sim.
Mas é uma coisa que já aconteceu algumas vezes e, infelizmente, continua acontecendo. Espero que pare logo, mas continua acontecendo. Bom. Então estava eu lá, tal. Só que assim, eu soube dessa explicação depois, tá? Tô te contando okay. Adiante só pra você entender. Eu soube que essas três cores tinham sentido depois.
Ok.
E eu tô lá escrevendo, tal. E aí comecei a pensar, pô, que legal, tô adorando estudar, tá sendo muito legal aprender inglês. Oh, that's amazing, look at this. Tal.
Manjando muito.
Tô com uma sirene muito forte. Tipo, ué, mas não é tipo, ué, ué, é tipo, ué, tipo o campo nazista que os caras tinham tirar as pessoas do trabalho, tipo, bem forte,
claro,
de filme.
Claro, claro, claro.
Ué, que é ininterrupta, ué, eu olho e falo, senhor, que é isso? Quando eu olho pro teto, tem a lâmpada vermelha girando.
Meu Deus.
Eu sem entender nada.
Tá.
Nessa hora, eu lembro claramente, que eu falei, o que tá acontecendo? Eu olho pra frente, o professor Josh, que estava de costas, escrevendo na louça, deixa o piloto cair no chão. O piloto caiu em câmera lenta pra mim. Eu lembro disso claramente. Uhum. Eu lembro de ouvir...
Nossa, cara.
Nessa hora, ele vira pra todo mundo da classe. E uma coisa importante dizer, é uma classe que é pra pessoas aprenderem inglês, então, necessariamente, não tem nenhum americano.
É.
Apenas pessoas de outros lugares do mundo. Então, tem chinês, japonês, africano, francês, brasileiro, eu de brasileiro, tinha mexicano, colombiano...
Torre de Babel.
Torre de Babel. Ele olha pra trás, ele gira o torso dele, as pernas ficam presas no chão, ele só gira o torso dele e fala, oh my God.
Caralho.
Naquela hora eu falei, que é isso? Nessa hora eu falei, que tá acontecendo? Ele saiu correndo e trancou a porta de entrada da classe, trancou, pegou o molho de chaves, trancou a porta, saiu e começou a falar, everybody get us go, 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 go. E eu não tava entendendo nada. Eu falei, gente, que tá acontecendo? Quando eu olho pro lado, tipo, pra perguntar pra minha amiga mexicana, a Carla, que passa, Carla? Ela não tava do meu lado. Eu falei, gente, a Carla sumiu. Quando eu olho pro outro lado, sumiu todo mundo. Quando eu olho, tá todo mundo no fundo da sala, embaixo das carteiras.
Caraca!
Eu não tô entendendo nada. Eu olho pra frente, o Josh vem e fala, hey, Lucas, what's up, man? Na hora eu falei, 011-9... 3, 2, 7, 4.
Eu demorei pra entender.
What's up, man? Eu falei, I don't know what's happening, sir. What's happening, sir? Ele mandou. Aí, cara, eu vou ficar muito feliz por ter gastado uma boa parte da minha adolescência indo em Lan House pra jogar Counter-Strike. Porque ele mandou essa aqui, ó. Has a guy with machine gun.
Perfeito.
Pra quem jogou CS, machine gun tu sabe que é metralhadora.
Tu tá ligado na hora.
A guy eu já sei que é um cara. Aí quando ele mandou has a guy with machine gun, eu falei, puta, mano.
Fudeu.
Tem um aí nessa hora eu lembro claramente, foi assim, ó. Fudeu. Entrou um cara com uma arma no colégio. E eu te juro por Deus, Brian, a única coisa que eu pensava na minha cabeça era, eu não paguei a Claro. Meu Deus.
O brasileiro não tá preparado pra esse momento.
Não tá. Porque eu falei assim, caralho, hoje é dia 10, eu preciso pagar a Claro. A Claro vence dia 12. E que a gente, eu ainda tenho meu telefone do Brasil, eu mantenho meu telefone do Brasil.
Claro.
Mas na hora eu falei, fudeu, eu não paguei a Claro. Mas tipo assim... Não sei porquê, foi o primeiro pensamento que eu peguei. Eu preciso conversar com algum psicólogo. Não tô zoando, não.
Deve ter uma explicação.
Total, total. Tipo, pessoas que infelizmente vão fazer alguma operação e ficam só com uma frase pro resto da vida. Já viu isso?
Já.
A gente teve um tio na família que ele falava... Eu morri. Mas é engraçado. Agora vai, mamãe.
Que baita frase.
Acho que ele falava, agora vai, mamãe, agora vai, mamãe. Então tudo. Você fala, e aí, você tá feliz? Agora vai, mamãe. Isso aqui é um suco, agora vai, mamãe.
Que baita frase.
É o tio Braulio, cara. Agora vai, mamãe. Tudo, toda frase.
Genial.
Então, eu não sei porquê, de verdade, na hora que ele falou, mas eu falei, caralho, eu não paguei a Claro. Foi a única coisa. Imagina se eu tivesse sofrido algum derrame, alguma coisa, eu ficasse com a frase, eu não paguei a Claro, eu não paguei a Claro.
Teria sido muito pior que o tio Braulio.
Muito, muito. E aí, o Josh me pegou pelo braço, me levantou e falou, vem. Mano, mas ele me levou forte, tipo, machucou meu braço. Na hora que machucou, olha que louco, mas na hora que eu senti dor, eu senti que tava tenso.
Claro.
E eu não consigo descrever o sentimento que eu senti na hora, porque era uma tensão, era medo, é falar, caralho, eu vou morrer.
Sim.
Fudeu. Desculpa a gente falar palavrão, mas só passava esse palavrão na minha cabeça diversas vezes. Fudeu, vou morrer. E é uma parada, tipo assim, ao mesmo tempo que eu queria sair daquela sala, uma vontade incrível de sair daquela sala, eu queria ficar ali também.
Claro.
Por medo, por precaução.
É.
Então, muito, muito sinistro mesmo. Bom, e aí, me levou pro fundo da sala e falou, vai, pra debaixo, tá? Começou a falar inglês. Eu não tava entendendo nada, só que eu entendi vendo as outras pessoas que era pra ficar debaixo da carteira.
Certo.
E agora eu vou pedir pro cara ouvinte, que nos ouve com seu ouvido nesse exato momento,
uhum,
pra ele lembrar como era a descrição da carteira. Lembram?
Todo mundo juntando as coxas de novo agora.
Todo mundo juntando as coxas. Imagina, todo mundo juntando as coxas com um retângulo não muito maior que o quadrado da sua perna.
Sim.
E suas duas coxas juntas.
Sim.
E eu, um monstro, eu tenho 110 quilos, debaixo daquela carteira, tentando que me esconder. E juro, ficou uma coisa vergonhosa, Brian. Ficou vergonhosa. Juro por Deus, uma parada louca. Uma parada louca mesmo, a ponto de falar, meu Deus. Mas assim, na minha cabeça, juro por Deus que esse pensamento passou na minha cabeça. Eu falei, cara, eu mereço morrer. Se chegar o cara aqui, esse cara que tá metralhando, essa mulher que tá metralhando, se chegar aqui pra matar, quem vai ser o primeiro a morrer? É o gordo que não cabe embaixo da carteira, porra. Eu tava com a cabeça listrada, branco e vermelho, eu parecia sem sacanagem, um alvo. Mano, nessa hora que eu não cabia embaixo da carteira, eu falei, vou morrer. O cara, eu acho que o cara ia chegar e falar, ah, tá sacanagem, tá pedindo pra morrer, né, porra. O cara tá ali, e sabe o que é o pior? O Josh me colocou na fileira que não tinha ninguém. Ou seja, eu era, de fato, o primeiro embaixo da carteira e tava todo mundo atrás de mim.
Que merda, cara.
E aí, eu juro, eu não cabia na carteira, embaixo da carteira. Ficou uma parada, tipo, imagina você... um banquinho na sua cabeça, ele só protege o seu cocoroco, ele não protege, nem o seu rosto ele protege, e a bala passa pra ali no meio. E eu pensei numa parada, depois vinha pensando, o americano, ele compra bala em dólar, ele não vai sair metralhando, ele vai matar com precisão.
Não vai desperdiçar, né?
Não, ele vai matar no magro ali, naquele magro que tem chance de sobreviver, não, ele vai matar, claro, no gordo. Claro,
não, e tem risco de errar também, né, a área ali que ele tem que acertar é menor.
Mata no gordo que é mais fácil, pô, eu de verdade tava com a camisa listrada, branca e vermelho, pô, era facinho, pá, eu ali embaixo, e cara, naquela hora, eu comecei a ficar desesperado, e a Carla, minha amiga mexicana, começou a falar, eu acho que já sei o que é, eu falei, caralho, o que que tá acontecendo, Carla? Ela falou, então, eu ouvi um papo de que teve um colombiano que deu em cima de uma professora americana.
Meu Deus.
E que esse colombiano, o professor, o cara veio pra matar esse colombiano porque ela ia terminar com o cara pra ficar com o colombiano.
Meu Deus, cara. Fofoca.
Não, na hora ela sabia tudo. A Carla era a Márcia Goldschmidt ali do nosso programa. Era a Sônia Abrão ali.
Caralho.
Na escola. A Carla era a Sônia Abrão. Naquela hora, sem sacar, naquela hora, eu não sou... Eu jamais vou manter nenhum suprir nenhum sentimento preconceituoso. Mas naquela hora eu fui 100% xenofóbico com colombiano. Naquela hora eu falei, meu Deus do céu, que colombiano filho da mãe. Por que ele foi dar em cima da mulher da escola? Por que essa mulher foi se apaixonar pelo colombiano? Agora o americano veio aí pra matar a gente. E aí na minha classe tinha colombiano. E eu fiquei puto da vida, porque ele não parava de se mexer. Eu falei, é ele que tá comendo a americana, filha da puta, é ele que tá comendo a americana, vai fuder todo mundo. O americano, o colombiano, juro por Deus, ele tava desesperado, mas desesperado mesmo. Só que aí, ele tava conversando com outro amigo dele, que eu também acho que é colombiano, porque ele falou assim, ele falou assim em espanhol, então você está sabendo, pero yo no trouxe para a escola, que quer acá, no tá acá con nosotros, tipo, não tá aqui com a gente, não trouxe pra cá. Aí eu falei, esse filho da puta é filho do Pablo Escobar. Tá fazendo tráfico na escola. Eu tô estudando com o filho do Pablo Escobar aqui. E esse filho da puta trouxe cocaína. E a polícia descobriu, vai matar, não sei o que tá acontecendo.
Que merda, cara.
E isso tudo com som de tiro, pessoal. E
embaixo da mesa.
Tá. E eu embaixo da carteira, parecendo um elefante se escondendo atrás de um... de um pedestal de microfone. Pensa nisso. Vai, brrr, tá. E tensão, e o colombiano nervoso pra caralho. Nessa hora, eu te juro por Deus, eu olhei pro céu, tá. Falei assim, Senhor, eu comecei a rezar. Falei, Senhor, se for da tua vontade, leva o colombiano. Não tem problema. Eu vou na Colômbia, eu faço outro pro Senhor, não tem problema nenhum. Porque tem uma visão meio escrota, mas é verídica. A Colômbia forneceu duas coisas muito boas pro resto da humanidade, que foi a cocaína e a Shakira. E os dois, pra mim, são uma droga. Então não tem problema. Essa parada da Colômbia, tipo, salve a Colômbia. Você não vê um defensor da Colômbia. Você não vê ninguém batendo no peito falando, eu sou colombiano. Pô, não tem essa defesa tão grande. Então esse cara não ia fazer tanta falta no mundo. E aí, porra, eu falei, meu Deus do céu. E agora uma coisa que eu, tipo assim, eu sempre que eu conto essa história pros amigos ou pra quem tá ouvindo pela primeira vez, eu falo uma verdade. Nessas horas, não tem muito o que se fazer. Inclusive, quanto mais coisas você fizer, pior vai ser.
Pior, eu imagino que sim.
Tentar fugir, tentar se esconder, porque você vai fazer barulho se escondendo, você vai levantar, o cara pode achar que você é uma ameaça pra ele te matar. Então, nessas horas, quanto menos você fizer, melhor.
Certo.
Então, a única coisa que eu me agarrei na hora foi rezar. E eu comecei a rezar loucamente. Pai nosso que está no céu, santificado seja vosso nome, venha a nossa vossa reino, tananana. Comecei a rezar muito mesmo. Não parava de rezar. E aí eu parei e me toquei. Eu falei, cara, eu tô fazendo errado. Eu tô nos Estados Unidos, rezando em português. É óbvio que Deus não vai me ouvir.
Não vai entender nada. Não tá preparado pra lidar com isso.
Não, eu falei, cara, quer saber? Eu vou começar a rezar em inglês. Mano, no desespero eu comecei. Só que, voltando aqui, uma informação muito importante, eu não sei falar muito bem inglês.
Pois
então
é.
Eu comecei. Oh my lord. Oh my god. Oh my god. E assim, eu vou confessar pra você, eu aprendi a falar inglês muito bem com filme pornô. Oh my god. Oh my god. Please, don't fuck me today. Don't fuck me today. Not today. Not today. Please, sir. Oh my god. Oh my god. Eu acho que Deus ouviu a minha prece. Ô, São Pedro, aqui é o time do Zap. É o time do Zap aqui mandando pra mim. Desesperado, ô, pegote. Mano, mandei isso mesmo. Please, don't fuck me today. Don't fuck me today. Not today, not today, please. Mano, eu tava desesperado. E nessa hora, a cada tiro, eu mandava um palavrão. Puta que pariu, caralho.
Cara,
e eu horror. Acabei descobrindo, depois fazendo uma autoanálise, que nisso, o português, nossa, ele acaba com o inglês. Ele destroça o inglês, porque no inglês as derivações dos palavrões, a maior parte deles vem do fuck.
É.
Então, tipo, fuck yourself, fuck you, fuck your mother, fuck. Você vai discutir com um americano, o americano fala fuck you, fuck you, fuck myself, fuck yourself, fuck your bitch, son of a fuck you. Parece que ele tá cantando dig-dig-joy, papai. Vem brincar comigo. Dig-joy. Agora, o brasileiro não. O brasileiro no palavrão vai tomar no cu, filho da puta. olha como a boca enche, vai se fuder, vem chupar um canavial de rola, seu otário de merda.
É um acervo muito maior, né, de palavrões.
E o babacão, às vezes, ofende mais que o filho da puta. É mesmo, babacão. Você fica mais puto, às vezes, do que um filho da puta, de te xingarem. E aí eu falei, caralho, mano, eu tô falando palavrão pra cacete, não tá adiantando nada, para, Lucas, relaxa. Foi nessa hora que eu lembro muito bem que eu parei tudo, parei de pensar, eu consegui fazer o que os budistas querem fazer, que é não pensar em nada, eu não pensei em nada, pensei numa folha branca. Segurei aqui na carteira, de olhinho fechado, respirava e pensava em nada. Só que é muito legal isso, porque isso eu descobri com meu amigo cientista. Quando o seu cérebro, ele entende que você tá numa situação de risco e que você não tem muita escapatória, você vai perdendo a audição, você vai perdendo o olfato, você vai perdendo um pouco da visão.
Caraca.
Por isso que as pessoas desmaiam, porque o seu cérebro, teoricamente, desliga. Quando você tá numa situação que você não tem domínio.
Entendi.
Seu cérebro é tão forte que eu não tenho domínio sobre essa situação. O que é que eu posso fazer? Desliga. É tipo, por isso quando uma pessoa, infelizmente, tá caindo de um lugar muito alto, ela desmaia antes do corpo cair. Entendeu?
Entendi.
Porque o cérebro, ele entende. Não tenho domínio, não sei o que vai acontecer, desliga o cérebro.
Saquei.
Acabou, desliga o cérebro. Então, eu fui aos poucos perdendo a audição, sem escutar nada, só zumbido do ouvido. Meu olho foi fechando, não fui vendo nada, eu tava de olho fechado, mas eu já tava com os olhos cerradinhos, mas enxergando quase teto preto.
Uhum.
Meu olfato não foi sentindo cheiro de nada, um gosto muito ruim na minha boca, um gosto de ferro.
Caralho,
não sei
cara.
Porque até um gosto de ferro, assim, muito forte, um gosto de ferro. Não sei porquê.
Que loucura.
E aí, cara, segurando, tal. Aí, mano, pum, estourou o vidro da minha classe.
Meu Deus, cara.
Quando estourou o vidro da minha classe, eu olhei pro lado, o corpo do colombiano tava no chão. Nessa hora eu falei, fudeu. Matou o cara.
Nossa, cara.
Ele morreu, Brian. Mataram o cara.
Caraca.
Mentira, sacanagem. Não morreu, não.
Por um instante eu achei que tu ia falar. Nesse momento eu pensei, obrigado, Deus.
Não. Ele só tava deitadinho, deitado. Olha como o colombiano é filha da puta. Que ele tava deitado, ele parecia o chão. Ele parecia o chão. E eu falei, na hora eu falei, mataram o cara. Não, ele tava deitadíssimo no chão, mas quase virando o chão. Quase que é o pai do Hulk, naquele filme do Hulk, do primeiro filme do Hulk. Que o pai dele transforma nas paradas. Tipo,
não faço ideia.
Esqueci o nome, porque ele encosta na parada na mesa, ele vira a mesa. Tipo, uma parada assim.
Tá.
Ele parecia o chão, ele tava colado no chão.
Nossa.
E aí, quando estourou o vidro, eu falei, fudeu, ele tá entrando nessa sala, eu vou morrer. Aí meu cérebro desligou de vez. Pum, parei, fica aqui. Pum, só ouço a porta estourando. A porta estourando, eu falei, senhor. Aí eu voltou, senhor, por favor. Não, senhor, por favor, não, senhor, por favor. Aí eu começo a ouvir um, get up, everybody, get up. Aí eu fui abrindo os olhos, quando eu vejo, são dois policiais.
Nossa.
Não existe sensação no mundo que descreva o que eu senti. Não existe.
Eu imagino, cara.
Não existe, assim. Não existe mesmo. Eu só fui olhando pra porta, dois policiais mandando a gente levantar. E aí eu saí da carteira na hora, levantei as mãos pra cima, porque eu imaginei, esse cara deve estar procurando alguém parceiro dele. Na hora meu cérebro foi muito rápido. Eu falei, cara, ele deve estar procurando alguém parceiro, alguém com arma. Eu já levantei a mão pra... Eu não sei também se isso é uma parada que eu aprendi desde criança.
Uhum.
Meus pais falam, cara, se o policial ou alguém vier te assaltar... Não que o policial vá assaltar, mas se o policial te abordar ou alguém vier te assaltar, bota a mão em cima da cabeça aqui e acabou, não faz nada. Pronto.
Sim,
pra
sim,
mostrar
sim.
Que você não é um risco.
Perfeito.
Na minha cabeça, naquela leitura foi, vou mostrar que eu não sou um risco. Levantei as mãos, botei a mão na cabeça, fiquei parado, em pé. Veio o cara... Eles revistaram a mochila de cada um.
Caraca.
Cada um aluno, na hora. Foi jogando a mochila, rasgando a mochila assim no máximo que podia, vendo se tinha alguma coisa, se tinha arma, porque podia ser um cara que tava junto com outro.
Entendi.
Falou, todo mundo senta, espera aí. Na hora que eu sentei, eu chorava. Mas assim, eu chorava.
Não imagino,
eu nunca chorei, cara, na minha vida. Sim, eu perdi entes queridos, passei por situações difíceis, mas nunca chorei tanto quanto eu tava chorando naquela hora. E eu chorava. Chorava.
Caraca.
E aí o professor falou, pode todo mundo voltar pra sua carteira. Fui, sentei na minha carteira. O professor viu que eu não parava de chorar. O Josh, ele fala meio que um português, meio assim. Falou, Lucas, por que que você tá chorando? Para com isso. Aí eu falei, professor, a gente quase morreu praticamente. Porra, eu tô chorando porque eu sobrevivi. Eu não sei o que eu tô sentindo.
Claro.
Se eu tô feliz, eu queria muito ver minha esposa, só queria ver minha esposa, sabe, não queria ir pro hospital, não queria nada, só queria ver minha esposa e beber água.
Uhum.
Eu sou, tava morrendo. Ele falou, não, não precisa ficar assim. Deu tudo certo, você foi ótimo. Aí eu, ótimo. Por que ótimo, professor? O que você tá falando? Falei, então, sempre que a gente começa o novo bimestre e entram novos alunos, a gente faz um teste.
Ai, cara.
Aí eu olhei pra ele e falei, teste? Como assim, teste? Ele, toda escola faz esse treinamento pra saber se os alunos vão reagir bem. Você foi bem, Deus, vou falar isso, cara, pro pessoal no seminário.
Que filho da puta, Josh.
Era tudo a parte de uma porra de um teste. A janela, eles quebram janelas para você acreditar, botam sirene, botam policial, o policial vem para fazer o teste para você acreditar.
Cara, é muita dedicação.
Da minha vida para porra de um teste, caralho. Pra porra de um teste.
Caralho.
Eu só te falar isso até hoje. Os caras quebram vidro. Eles quebram vidro. Eles quebram. Eles quebram vidro só pra me amedrontar, pra você não sair. Justamente. Se você sair, se você fizer alguma coisa, é bala de borracha. É pra te amedrontar.
Meu Deus.
Tem um
Deus,
cara que vai lá com a metralhadora, mas é bala de borracha. O som sai nas caixas de som da metralhadora. Não tem tiro. Puta, é tiro de bala de borracha. Pariu,
cara. Mas é muito empenho do americano pra fazer um teste.
É um treinamento ridículo, cara. Pra que isso, matar um cardíaco? Se eu fosse cardíaco, eu ia morrer. Eu ia morrer se eu fosse um cardíaco. Nossa. Mano, eu fico furioso, cara. Fico furioso até hoje só de lembrar. É engraçado, que legal. Pô, colombiano, mas no final, e aí? Prenderam um cara? Não, porque não tem. Não tem ninguém. Antes tivesse um filho da puta pra gente prender, pra mandar pra prisão, pra falar, aí, morre aí agora, botando medo nos outros. Não tem ninguém.
Cara.
Nós somos reféns de nós mesmos. Olha que loucura. Meu Deus, cara, que raiva, eu fico só de lembrar isso.
Cara, que nossa, absurdo.
Eu levantei, eu continuei chorando. Eu lembro que eu levantei indignado. Eu falei, como assim um teste? Aí veio a Carla, falou, professor, ele não sabia, ele tava nervoso, dá um desconto pra ele. Aí eu falei, Carla, você sabia? Ela falou, eu também não. Eu falei, tô cala a boca, caralho.
Por um instante eu pensei que todo mundo soubesse, menos tu, mas não, ninguém sabia então.
Ah, não, era todo mundo aluno novo.
Aham.
Uhum. Sei lá, quatro alunos que estavam já sabiam disso, mas não falaram nada.
Só que...
Falei, caralho, mano. Pô, pelo amor de Deus, que nervoso. Cara, eu saí chorando, mas injuriado. Sabe quando você chora injuriado? Você fala, cara, não.
Claro,
porra, vacilo, cara. Que estão fazendo comigo, cara, vacilo. Eu me senti, primeira coisa, eu me senti bobo pra caralho. Não foi nem o bolo, eu me senti tipo assim, idiota, que eu achei que todo mundo estivesse rindo da minha cara. Uhum. Mas não tava ninguém rindo, tava todo mundo sem entender nada.
Cara.
E aí o colombiano deu uma bandeirada ali de que trabalhava com tráfico ali, desnecessária também. Coitado do meu.
Entregou o cara de graça.
Entregou o cara de graça. Ou atraiu mais cliente, ou ele se mudou de escola. Né? Mas eu fiquei jurado, mano. Peguei pra minha esposa, mandei mensagem pra ela contando tudo. Fui pra casa, não consegui continuar na escola. Fui embora, peguei meu celular.
Claro, imagina, cara. Como é que vai embora, ficar depois dessa?
Fui pra casa e demorei, tipo, sem sacanagem. Eu acho que foi um mês. Minha esposa falou que foram 3 semanas, mas eu acho que foi um mêsinho até eu voltar pra escola. Não tenho condições.
Traumatizadaço. Imagina, cara, tá louco.
A traumatização foi tipo assim, eu acreditei, isso que é o pior.
Claro.
Não foi uma parada tipo assim... Ai, a sua esposa tá grávida. Ai, meu Deus. Então é um misto de emoções, coisa boa, né? Como é que vai ser a vida? Tal. E aí você fala, ah, brincadeira. Uma parada tipo assim, não, Lucas, você vai morrer agora.
Sim.
Ah, mentira, só porque eu vou tomar Coca-Cola com mentos, vou morrer? Não, não, é porque tem um cara com metralhadora atirando lá fora.
Acendeu a luz vermelha, estourou a janela. Como é? Nessa história, o que era pra ser a coisa boa era o cara dizer, não, tá tudo bem, era só um teste. Só que depois de passar pelo susto em todo, nem essa coisa boa chega ser uma coisa boa, né? Porque tu fica puto.
Caralho, cara, foi tipo isso. O que era pra ser bom não foi bom. Eu fiquei que muito horror, ofendido, fiquei muito chateado. Eu falei, cara, não, que tá errado. Mas é necessário, assim, é muito louco isso, porque é muito importante. Eu tive essa visão de que não se pode fazer nada depois do negócio, porque toda hora o professor falava, ninguém levanta, não levanta, se você se mexer, ele não se mexe. Porque o cara pode ver, o cara pode estar na janela ali querendo metralhar, entendeu?
Claro, claro.
O cara pode estar procurando alguém pra... É muito tipo... Eu acho que é quase um instinto selvagem que o cara tá procurando uma presa.
Uhum.
Se ele vir uma mata, independente de quem seja aquela presa.
Sim, especialmente se ele achar que aquela presa leva risco pra ele também.
Exatamente, mas eu acho que quem tá com uma arma deve achar que é o comandante que é o leão.
De certa forma é mesmo.
É, quem tá comandando a situação. Então quem tá sofrendo isso. Então eu acho que numa visão meio psicopata, quem tem arma não tem medo, né? Só se ele vir vários policiais, várias armas em volta. Mas se ele não vê arma nenhuma, ele tá achando que é um manda-chuva, que vai matar todo mundo. Então é muito louco. Qualquer pessoa que apareça, eu acho que ele mata mesmo. Acho que é uma parada muito louca.
E quais as chances disso acontecer e a pessoa achar que é um treinamento porque já tá preparada pra isso, assim, de realmente tá acontecendo e tu, ah, não, deve ser só mais um treinamento.
Ah, não, as pessoas são avisadas. As pessoas não são avisadas quando vão acontecer, mas elas são avisadas no início do semestre, no início do ano letivo. Todo aluno recebe várias cartilhas e uma delas é, ah, a gente vai ter treinamento, tal, esteja apto, esteja pronto. Só isso que eles falam. Eles não avisam quando vai acontecer, nem qual dia vai acontecer, nem que horas, justamente para ser o mais surpreso possível. Mas depois de um tempo, você costuma achar, vai, você tá na quinta série, você já passou por 5 vezes, você fala, ah, cara, é teste, tá tranquilo. Até porque o professor, se não fosse teste, o professor falaria, gente, não é um teste. Ele não falou, não é um teste.
Claro.
Entendeu?
Claro.
Na hora que o professor Jorge só falou, levanta e vai todo mundo pro fundo da sala. Ele não falou, pessoal, não é um teste, tem alguém de verdade. Então, isso pode acontecer.
É foda, cara. Mas que loucura, cara. Eu imagino que nessa sala, com tanta gente de tantos países diferentes, o brasileiro ter sido quem lidou pior com a situação, aparentemente, pelo teu ponto de vista aí, não me é tão surpreendente, né? Porque aqui no Brasil a gente corre alguns riscos, assim, de andar na rua, e quando tu tá nos Estados Unidos, tu pensa, não vai ser aqui que eu vou tomar uma bala perdida, sair do Rio de Janeiro pra tomar um tiro em Orlando, tá de sacanagem, né? Mas aí, depois de todo susto, a gente vê como é que lida com a situação.
Caralho, eu nunca tinha feito esse pensamento, que essa leitura, que genial. Realmente, o brasileiro tem medo de tiro, de tiroteio. Porra, tem vídeo do cara, o cara que saiu de refém foi beber uma Brahma, não tem uma parada tipo essa?
Pode crer.
Tá rolando uma bala, comendo a bala solta, e tem um cara ali deitado no meio da rua, policial falando, sai daí, cara. O cara, não, tá tudo bem, deixa aí.
A sala inteira deve ter ficado confusa, assim, de porra, logo o brasileiro ficou com tanto medo.
Mas é uma parada, é uma história que eu posso falar pra todo mundo. Eu passei por um tiroteio numa escola nos Estados Unidos.
Sem dúvida.
Foi fake, no final das contas? Foi fake, graças a Deus. Mas, porra, a experiência praticamente é a mesma.
Não, é exatamente a mesma. Se o cara tivesse sido preso e tu não tivesse visto, é exatamente a mesma história, né?
É mesmo.
É. Se tu tivesse desmaiado ali, se eu tivesse acordado no hospital depois, talvez tu nunca tivesse acreditado que foi só um teste.
Não, porque talvez eu não ia voltar pra escola. Sendo muito sincero, se eu soubesse que isso aconteceu, eu falaria, não vou voltar pra escola. Porque ia ficar um telefone sem fio de, ei, era o cara, era um americano que foi se vingar do cara que tava traindo ele com a esposa.
Imagina. Uma parada louca. É, tá louco. Mas, cara, muito obrigado por ter liberado esse tempo pra participar aqui do Eu Tava Lá, contar essa história maravilhosa, que eu tô muito na dúvida de como botar um título que não entregue. Eu acho que o título vai ser A Guy with Machine Gun.
Boa, A Guy with Machine Gun.
Muito bom, e é muito CS mesmo.
Porra, the bomb has planted.
The bomb has been planted. Cara, demais, brigadão mesmo por ter liberado esse tempo aí. Quando tiver novas histórias ou quiser contar alguma outra coisa da tua vida aí, me dá um toque, que vai ser um prazer te ligar de novo. Tenho certeza que a galera vai adorar também.
Brian, brigadíssimo, desculpa eu ter me estendido em algumas partes.
Que isso, cara.
Eu sou projeto pra caralho, perdão.
Mas foi muito legal.
Você ouvinte do Eu Tava Lá, eu sou muito prolixo, espero que o editor não me mate, nem me mande a merda, mas foi uma honra participar, e posso só fazer um recadinho final, então?
Por favor, cara, se as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais, ouvir no teu podcast, o que mais tu quiser dizer, fica à vontade.
Obrigado de coração, eu queria convidar todos os ouvintes do Eu Tava Lá, desse maravilhoso podcast, para conhecerem, não precisam seguir, não precisam ser fãs, mas só conhecerem o meu podcast, chama-se Sobretudo. Eu tenho a honra de participar junto com outros apresentadores, dentre eles a Fabi Ribeiro, o Johnny Drummond e o Daniel Cury, e agora o Johnny, nosso integrante, ele tá de férias, então a gente tá abrindo para outros convidados, então pode ser que o Brian seja um dos nossos convidados, ou às vezes o outro podcaster seu favorito seja o nosso convidado.
Legal.
Então vá e ouça a gente fala sobre tudo mesmo, sobre todos os temas mais variados possíveis, sempre com muito bom humor e sempre tentando trazer alguma informação ali útil para sua vida. acho que as pessoas vão curtir. Tomara que curtam.
Tenho certeza que sim, cara. Vou deixar o link no post aqui. Eu ouvi aquele episódio do Chaves que eu falei. Recomendo que as pessoas ouçam também, que é um ótimo episódio. Mas deem uma maratonada lá, porque é um podcast muito legal. E eu vou ficar muito feliz se vocês me convidarem, porque já me tornei fã.
Já tá convidadíssimo, Brian. Você, como sempre disse, 2019 é o ano podcast, 2020 é o ano de sobreviver, 2021 é o ano da gente se abraçar. Então a gente vai se abraçar muito em 2021.
Tomara que isso tudo passe logo.
Queria te agradecer por algumas coisinhas. Primeiro pelo espaço, segundo pela paciência de me ouvir, terceiro isso, cara, pelo carinho, quarta coisa pela forma como você contribui, que é muito importante, Brian. Você ajuda muita gente, eu vejo isso. Você dá dica para as pessoas, dica para as pessoas que estão começando. Quando eu quis começar o meu podcast, eu me inspirei muito na pessoa que você é.
Pô, obrigado.
Já sou um admirador fantástico do formato, mas legal, a sua obrigado. Pessoa me inspirou bastante mesmo, de coração. A gente ainda não se encontrou pessoalmente depois de alguns eventos. A gente participou de alguns eventos aqui e acolá, mas não para a gente falar, pô, Brian, vem cá, dá meu abraço, Brian Mitchell. Então... eu queria de verdade parabenizar você pelo que você exerce. Você já participou de produtos muito importantes e eu tenho a certeza absoluta de que esses produtos importantes se tornaram importantes pela sua contribuição. Então, no mínimo, um obrigado, de verdade.
Muito obrigado, cara, eu que agradeço. E, de novo, quando quiser voltar, eu tava lá, está de portas e microfones abertos para todas as histórias.
Amei. Vou voltar sim. Tem mais histórias. Pô, tem histórias do dia que eu achei que fosse ser pai. Tem várias coisas bem legais.
Só susto.
Eu não sei o que é pior. O dia que eu quase pensei que foi pai ou quase que foi morrer. Nos dois eu ia morrer, então.
Muito bom, cara. Obrigadão, hein?
Brian, obrigado por tudo. Sucesso pra sempre pra você e vida longa, eu tava lá.
Abração pra nós, cara. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Lucas Salles, cara, que baita história. Eu fiquei real muito preocupado, nem soube como reagir na hora que ele me trollou dizendo que o cara tinha morrido, mas eu fiquei meio chocado. Eu tentei disfarçar, mas eu fiquei bem chocado aqui. Eu queria que tivesse uma facecam pra capturar a minha expressão naquele momento. Mas é isso, cara, gostei muito de ouvir a história do Lucas, espero recebê-lo aí a qualquer momento. E se você gostou também, deixe-nos saber disso, acompanhe o Eu Tava Lá nas redes sociais, @podcast Eu Tava Lá, no Twitter, no Instagram. Aqui no link deste post tem as redes sociais do Lucas e as minhas também, para você nos acompanhar lá e deixar o seu comentário onde você achar que deve, no aplicativo de podcast que você está ouvindo, ou procurar a gente lá nas redes, como eu disse, e mandar um recadinho dizendo o que você achou deste episódio, da história do Lucas e se ele deve voltar. Aliás, ele vai voltar mesmo que você ache que não, mas ele vai voltar porque eu curti. E se você ainda não ouviu outros episódios do Eu Tava Lá, esse aqui é o 117, então tem mais 116 episódios aí pra trás pra você escutar histórias muito legais de pessoas que passaram por aqui e deixaram seus momentos de vida registrados e momentos que fazem sentido a qualquer momento. Então, se você ainda não conhece o podcast, se você está chegando agora, ou se você conhece mas ainda não ouviu tudo, eu garanto que você vai encontrar muitas histórias legais aí e que vão divertir e entreter você um pouco mais nesta quarentena. Agora sim, a gente se despede e nos vemos de novo na próxima semana com mais um Eu Tava Lá, mais um convidado legal e mais histórias excelentes para serem ouvidas. Tchau, tchau.
Uma produção da Podlab, podlab.com.br.